Conversas na Geração, com Goiça Lucombo.
Ok, olá a todos e a todas, estamos de volta para o 11º episódio da segunda temporada do Conversas na Geração, o podcast áudio cassete disponível no Spotify, Google Play e Apple Podcast. A minha convidada é humorista, comediante e roteirista. É assim que se apresenta hoje. Nádia Vicente, criadora de conteúdos online, ou como se diz na nova expressão, TikToker. Olá, tudo bem?
Olá.
Disse alguma em verdade?
Eu não me identifico muito como TikToker.
Não?
Não.
Então, vamos começar mesmo por aqui. O Urban Dictionary define a palavra TikTok, a expressão TikTok, como a pessoa que desperdiça a sua vida com uma aplicação idiota chamada TikTok. Qual é a tua definição? Não, só para contextualizar aqui também as pessoas que nos escutam, o Urban Dicionário é um dicionário como se fosse humorista, né? Tipo Wikipedia, onde cada pessoa vai lá e cria a definição de uma palavra.
Yeah. Eu iria definir o TikTok como uma plataforma que dá oportunidade aos criadores de conteúdos, porque lá você cresce muito, mas muito rápido. Os números lá são absurdos, de que tu cresces. Nenhuma outra plataforma agora vai te oferecer os mesmos números que o TikTok te dá. Se tu queres crescer numa outra rede social, começa no TikTok, mete lá o teu Insta ou o link do teu YouTube e tu vais crescer lá. Se tu já estás no YouTube, tem um trechozinho do teu YouTube posta no TikTok. É assim.
Mas quando tu falas em crescer, isso está relativamente ligado... Sim, mas isso está relativamente ligado à qualidade do teu conteúdo.
A qualidade do conteúdo também. Claro, tens que apresentar um conteúdo diferenciado. Porque hoje em dia nós temos tipo... Não, as pessoas têm a imagem do TikTok como dança, música. E o TikTok já não é isso. Começou como isso, mas hoje já não é isso.
E falando em números, tu estás... As plataformas que tu usas é o TikTok, o YouTube e o Instagram.
E o Facebook agora
também. E o Facebook. Tu sabes quantos seguidores tu tens em cada uma dessas plataformas hoje, neste momento, estamos a falar?
Acho que no TikTok 310 mil seguidores. No Insta 100 mil e tal. No YouTube 16 mil. E no Facebook 36.
Ou seja, há pouco estávamos a falar, tu disseste que começaste no YouTube, não é? E depois foste passando para os outros. E hoje o YouTube é que tens menos, pelo que eu percebi.
Menos. Porque já não posto lá. Vou retornar a postar, mas não como um YouTuber. Agora vou postar só os trechos dos meus stand-ups.
Ou seja, deixaste de ser YouTuber?
Deixei.
Há quanto tempo?
Eu comecei a apanhar a preguiça do YouTube quando me tornei viral no TikTok. E depois comecei a criar para um Insta. Ter números no Insta em Angola é muito complicado. Se você ter número no Facebook é uma coisa, porque existe aí o Facebook zero e tal, já tem mais acesso. Eu, quando comecei a bater 20 mil, 30 mil, 100 dentro do Insta, eu disse, ah, esse foi. YouTube esquece, tá a ver? Porque... O YouTube, agora o YouTube tem um... Eles criaram um short, que é meio parecido com o TikTok. E o Insta também se adaptou a isso, que é o Reels. Porque é isso. As histórias agora estão muito imediatas. Elas querem, querem ver uma coisa rápida e acabou. Passa para outra, estás a ver?
Ou seja, o YouTube tem um formato que dá mais trabalho.
Mais
preparar
trabalho.
O guião, o vídeo são mais longos. E essa...
Uma hora de gravação, depois vai mais uma hora de edição e já não tenho esse tempo.
E a partir de que momento começa a fronteira, isso na tua opinião, claro, entre uma TikToker e uma influenciadora digital? E quem define essa fronteira e se ela realmente existe?
Ela existe, porque nem todo criador de conteúdo é um influenciador digital. Eu acredito nisso. Eu, quando comecei a fazer os meus vídeos para o TikTok, depois passei para o Insta, eu não me sentia uma influenciadora digital. Mas quando eu partilhei a minha vida o que eu passei com os meus seguidores, eu consegui notar o impacto que eu trouxe para as pessoas. Então já não era só uma criadora de conteúdo comediante, era alguém que tinha algo muito mais para nos ensinar. Como é que você consegue fazer rir as pessoas com tanta coisa que aconteceu?
Mas essa decisão teve a ver com a quantidade de seguidores que tu tinhas.
Sim.
Então, que...
O que torna influenciador digital é as pessoas. Você não...
Era essa um pouco a base da minha, da minha pergunta. Ou seja, são os números que
te tornam.
Ditam se tu és realmente uma influenciadora ou não?
Sim.
Independentemente do conteúdo?
Independentemente do conteúdo.
Ok. Agora, recuando um pouco na tua vida, tu vives em Londres, não é? E como é que foste lá parar? Um pouco, eu gosto de chamar a cidade ou o país, as terras de Shakespeare.
Fui lá parar por decisão da minha família, nem foi minha. Eles acharam que eu teria mais oportunidade estando lá. Conversaram com a minha mãe, porque eu vivia com a família, com a mãe do meu pai, né? Com a parte paterna. E eu era a única filha da minha mãe na época. Eles conversaram com a minha mãe, claro, nenhuma mãe quer só deixar assim a única filha aí. E a minha mãe aceitou. E quando eu vi que a minha mãe aceitou, eu disse, não tenho muita voz aqui. Até porque os adolescentes aqui em Angola não conseguem tomar uma decisão para a sua vida. Sempre os cotas a tomar uma decisão. E isso impactou muito também na minha vida lá. Porque não foi uma decisão minha. E tipo, eu tenho que agradar a quem eu deixei. É como se te fizeram um favor e tu tens que sair bem nisso, porque se não saís bem, tu vais decepcionar a tua família. Então eu me sentia mais ou menos assim, não foi? Agora já gosto de lá estar, mas antes eu sentia que era uma obrigação estar lá.
E essa conexão tua ao, eu falo, teatro, que é representação, né? Surgiu em que momento da tua vida? Antes de ir para Londres?
Na tua não, vida aqui. Surgiu na pandemia.
Não, mas a tua vida aqui. Tu hoje olhando para a tua vida para trás, não é? Tu não vês nada que tu fazias que ou já te conectava à representação, nem dança,
eu
nada disso.
Eu sou artista.
Sim.
Eu sou artista desde pequena. Eu dancei durante muitos anos. Eu estou muito habituada com palco. Muito habituada com palco. A minha prima dizia sempre: tu vais ser famosa fazendo o que não sei. Mas ela falava sempre isso. E a minha família era sempre assim, a minha família sempre foi muito fechadinha. Mas eu era aquela tipo, vou lavar a louça rápido porque vou para o Ilinga. Tem um ensaio. A minha mãe está ligando, estás aonde? Liga a televisão, estou na TV Zimbo. Era mais ou menos assim, a minha mãe ficava tipo maluca, estás a ver? Tu estás sempre, vai aqui, vai ali. Eu sempre fui muito envolvida com arte. Pois quando eu cheguei para a UK, depois de 2 anos ou 3 anos, comecei a cantar rap. Comecei a cantar. E cantava fixe. Não é só cantar porque tu... Não, cantava mesmo fixe. Era só uma questão de investir mais tempo e não sei o que. Mas depois perdi o amor por aquilo. A minha paixão sempre foi dança.
Quando tu falas Elinga, é dança ou já fizeste algumas peças?
Dança. De... Eu dança. Nunca fiz teatro na minha vida.
Não?
Nunca.
E nunca surgiu também...
Eu quis fazer, na altura... A minha família me privava muito tipo de muita coisa. Só para dançar eu tenho que fazer tipo deals com a minha família. Vou sair bem na escola, vou limpar, vou lavar, não sei o que, me deixam só sair. Tá a ver? Então tem que ser sempre perfeita em casa, que é para poder sair. E muitas das vezes a atividade é de noite, eu tenho que ir, tenho que mentir que estou num sítio que é para tipo, para fazer arte. Tá a ver? Estou naquele sítio, mas não estou. Eu quis fazer teatro, mas o curso era de noite. Então, quando eu meti a proposta, não. Tu não vais porque é de noite. Então, nunca fiz.
E em que altura, por exemplo, tu disseste que quando saíste daqui não tinhas essa ligação. Então, como é que surgiram essas personagens que hoje tu, basicamente, são a base do teu trabalho? Tua filha Manabela, o Bebucho, Amadô. Há mais alguma que ainda não seja pública?
Umas 15.
Umas 15?
Eu tenho. Acho que eu tenho um 15 no total.
Eu vi agora um dos posts que tu fizeste, não é recente, de alguém fez umas caricaturas, não é? E tu partilhaste. Aquelas todas estão ali, são personagens que tu já criaste conteúdo?
Já.
Como
já.
É que elas surgiram?
Porque eu, quando comecei, era só a Manabela, o Bebucho e a Madon. Mas depois o público começou a pedir, tipo, mais... E coincidentemente, o TikTok era só tipo um minuto ou menos de um minuto.
Mas antes, como é que surgiu, por exemplo, a Manabela, o Bebucho e a
Madu? Não, a Manabela surgiu no YouTube já.
Sim, mas como é que surgiu? Como é que tu tiveste
essa ideia? O tema do vídeo era uma tipo reunião de família. Estás a ver? Então eu apareci, olá, boa tarde, meus tropas, como é que é? Está batendo, não sei o quê. Hoje nós vamos falar de reunião de família, não sei o que, vamos lembrar o nosso tempo. Toda a família tem sempre aquele tio que não tem possibilidade, mas se você lhe pedir, ele não vai dizer que não, mas vai falar, vamos ver isso, vou resolver isso. E eu representava o tio. Toda a família angolana tem sempre um gatuno, tem sempre aquele primo que mexe. Eu falava e depois aparecia a atuação do primo gatuno. Então, os personagens começaram a surgir aí. Depois, um outro vídeo. Mãe angolana. O que é que a mãe angolana faz? Eu imitava a mãe angolana. E para dar nome, para imitar a mãe, tem que ter um filho, tem que ter uma filha. E surgiu o Bebucho, surgiu a Madô.
De que forma é que essas duas personagens, me refiro a essas três, de que forma é que a criação delas teve ou não a ver numa relação com a questão da saudade?
Eu acho que começou a ficar relacionada à saudade consoante o tempo, quando eu entrei para o TikTok. Para o YouTube, era fazer por fazer, porque eu acompanho muitos youtubers brasileiros e os youtubers que eu me identificava, eu quis criar um conteúdo do jeito que eles criavam. Então, comecei a criar da forma angolana. Eles faziam muita representação dentro do YouTube deles. Então, qualquer tema que eu trouxesse dentro do meu YouTube, eu ia meter representação. Não só de família, qualquer coisa. Tipo, tem um vídeo que eu falei de maculo, tem um vídeo que eu falei de comprar preservativo, tudo, a minha primeira vez, a reação quando eu assisti um filme. Eu representava aquilo tudo. Agora, o link com a saudade começou mesmo no TikTok, porque eu tinha que criar conteúdo para a família angolana. Então, eu tinha que usar a minha família como a inspiração para criar os conteúdos. E aquilo, eu quando ouço a Manabela, sem ver o vídeo, eu estou ouvindo a minha mãe. Até a voz da Manabela é da minha mãe. Igualzinha. As dicas que eu dou, tipo, é para falar rebelde, mas a minha avó falava liberte. E eu uso isso. Então, represento, eu não fui criada por mãe e pai. Só fui criada pela minha mãe, as minhas tias e a minha avó. Então, a Manabela é uma junção de todas elas. Todas.
Yeah. E tu achas que depois dessas três, todas outras, que algumas, como tu disseste, não são públicas, foram surgindo, aí já foi uma questão mais profissional, tu dizes, ok, agora vou alimentar isso, vão crescer.
Foi mais profissional, mas mesmo assim ainda trouxe a minha família dentro disso. A Manacati, a personagem dela não tem nada a ver com a minha tia, mas a voz dela é da minha tia.
Quando tu dizes a voz dela, tu estás a dizer a voz dela que tu tens na tua mente, no momento que estás a criar o conteúdo, a voz está na tua mente?
Todos
ou
os meus
a
personagens têm uma voz.
Sim, mas ou a voz que tu transmites para nós, os consumidores?
Para vocês. E aí ela tem a mesma, aquela, tipo, o Bebucho fala mais ou menos, ei, mocota, como estava a ter, né? Tipo assim, a namorada do Bebucho, ela fala, Manabela, eu preciso de dinheiro, então quer para ir na escola. Ela fala mais ou menos assim, e a Manabela é mais ativa. A Manabela é mais, mas eu já te falei então, hein? É mais isso. E até a Mimi, ela é mais, ei, Manabela. Ela fala mais assim, então todos os meus personagens eu tento trazer uma voz diferente. Às vezes não. O meu avô Beto, eu tenho um personagem, Mano Beto, que as coisas que ele fazia, tipo, chegar no pedido, ele não conversava, era só o tio que batia, era só o tio que ele chamava quando você está se comportando mal. Eu trouxe ele para o meu conteúdo. Então, foi uma coisa profissional, mas ao mesmo tempo a trazer a minha família comigo.
Quando tu dizes profissional, por exemplo, hoje tu já tens essas personagens organizadas num formato... mas, por exemplo, do guião, tudo preparado, escrito, essa é a Manabela, assim, 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 posso fazer até a característica dela, como é que ela se veste, ou ainda é uma coisa que tudo acontece, mesmo de forma profissional, mas tudo ainda acontece dentro da tua mente?
Tudo ainda acontece dentro da minha mente. Tudo, tudo. Tipo, eu não escrevo mais, eu só idealizo durante uma semana aquilo que eu quero fazer e vou gravar. Eu, quando tiro um episódio, se você me perguntar o que é que vai vir depois, não sei.
E quando tu dizes não escreves, porque achas que é mais fácil trabalhar assim, a escrita atrapalha-te?
Eu escrevia para o YouTube. Hoje a escrita, porque quando eu vou fazer, eu me empolgo, eu me entrego completamente. Então nunca sai aquilo que eu escrevi. Então parei de escrever.
E essa escrita acontece em que momento da tua vida? Tu disseste-me que estás a estudar enfermagem.
Yeah.
Não é? Em que momento, e aí estou a me referir, por exemplo, nas 24 horas.
Uhum.
Vamos supor que estás em épocas de estudo normal, não é? Não, exame. Em 24 horas, como é que tu separas o teu tempo? Ok, neste momento estou a escrever, se estás no comboio, se estás no parque, na escola, se estás em casa. Como é que... Ou é assim um clique agora surgindo?
É um clique, porque eu nem gosto disso, assim, tipo... De manhã vou fazer isso. Eu respeito muito pessoas que conseguem ter uma rotina fixa. Eu sou alguém que não consigo ter uma rotina assim fixa. Eu, se estiver na escola, depois aparecer a hora do lanche, eu vou criar. Eu, se estiver no meio da aula e aparecer uma ideia, eu vou ter que puxar o meu telefone de lado ou fingir que estou a tirar notas da aula, mas estou a escrever. Então, o meu processo de criação, ele aparece a qualquer momento. Mas a maioria das vezes que eu crio é à noite. Eu tenho um problema de insônia, é um mal, mas que ao mesmo tempo é a minha parte criativa. Eu quase que não durmo. Eu durmo muito tarde. Eu posso estar de olhos fechados e tu estás a pensar que eu estou a dormir. Posso ficar de olhos fechados 2 horas, 3 horas, tu estás a pensar que eu estou a ter o mesmo um cochilo, estou a criar. É aí que eu estou a pensar a ideia de um vídeo, porque eu já não vou escrever.
E como é que numa cidade como Londres,
yeah.
Eu não sei como é que é a tua relação com a comunidade angolana, mas Londres não é uma Lisboa, por exemplo, né, que em qualquer esquina podes te parar com um restaurante que vende em funge. Numa cidade como Londres, tu estás fora de Angola há 7 anos.
Exato.
Como é que se alimenta criativamente e tão bem como tu fazes uma... Em questão de história, e aí nem falo só do sotaque, não é? Porque isso pode-se controlar e não perder. Mas em questão de histórias, como é que se alimenta personagens com conteúdo tão reais e tão atuais como tu fazes? Onde é que vais buscar essa inspiração? Já falaste da tua família, mas eu não acho que é a sua família.
Eu não vou conseguir te dar uma resposta para essa pergunta. Porque até quando eu cheguei para a UK, o meu foco sempre foi eu vou me afastar dos angolanos, que é para me adaptar rápido, aprender a língua e seguir a minha vida. Acho que em UK eu conheço, tirando a minha família, né? De amizade, acho que só 2 pessoas angolanas, assim. Mas também que não estão a conviver comigo sempre, eu não sou muito de sair. Então, consegui trazer a realidade, se calhar me manter muito na internet, estar muito ligada à internet, mas de um outro jeito eu não sei como te explicar de onde tira. Eu acho que a Nazia é uma pessoa e a Nazia artista é outra. Acho que tem 2 pessoas dentro de mim. Eu não sei como te explicar. Sério, eu não sei como te explicar. Eu me desligo da Nazia quando faço as minhas cenas, me desligo completamente.
Ok, falando nessa questão de desligar e de ter 2 pessoas, eu acompanhei as tuas postagens sobre... Eu acho que eu comecei a seguir-te mais ou menos nessa altura e até fiquei um bocadinho confuso, porque quando comecei a primeira vez que eu ouvia falar do teu conteúdo e quando comecei a seguir-te, o conteúdo que eu encontrei, para trás havia algumas, o conteúdo que eu encontrei naquele momento era sobre a tua questão da tua saúde mental. Mais concretamente, a questão da depressão. Como é que se gera um problema desse género com um trabalho em que a exposição da tua imagem é diária? Ainda que seja personagens, mas como é que tu geriste isso e em que momento em que tu sabias que partilhar aquilo era algo que iria te fazer bem e não o contrário?
Eu entrei para as redes sociais já num processo de recuperação, já bem recuperada. O processo é muito lento, ainda tem muita coisa que eu tenho que trabalhar, porque deixou muita sequela, como eu disse, a minha insônia, a ansiedade, eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas depressiva já não. E eu acho que a depressão feliz ou infelizmente, não sei como dizer isso, me tornou uma pessoa muito forte emocionalmente. Eu, se noto que algo não vai me fazer bem, eu me afasto. Até de pessoas, pode ser família, namorado, amigo. Se não está me fazer bem, eu te dou um bloco. Então, eu acho que eu consegui criar uma barreira, tá vendo? Uma barreira que você não vai conseguir me atingir. Me atingir, hoje em dia, é muito difícil mesmo. Então, eu tenho uma estabilidade emocional já bem controlada. Mas teve um momento quando eu comecei, porque antes da minha cirurgia para os olhos, eu tinha os olhos assim bem, como é que eu digo, wide, abertos. E para frente, por causa da cena da tireoide que eu tive, afetou os meus olhos. E as pessoas comentavam muito isso, sempre que eu puxava um vídeo. Fogo, imagina, você está criando um conteúdo, mas o foco está a ser tipo os teus olhos, o teu rosto. Tá a ver? E as pessoas não entendiam. Porque você está no outro lado do telemóvel, tu estás a fazer um comentário bem estúpido, você não sabe o que é que aquela pessoa está a passar. Eu não nasci assim, foi um problema de saúde. Tá a ver? Porque se eu nascesse assim, eu não ia ligar, tá a ver? Porque eu própria já me olho no espelho e falo, tipo, eu não sou assim. Eu quero uma cirurgia, eu insistia. Eu só não fiz antes por causa da pandemia, então eu insistia, eu quero essa cirurgia o mais rápido possível, porque eu tô a olhar para mim, eu não me reconheço. E esses comentários me metiam triste. Me metiam triste e muitas das vezes eu tinha que falar sempre que eu estivesse a fazer uma live com outro influenciador digital e ele falava, Fogo, estavas a dormir ou uma coisa assim, estás a ver? E eu falava, ah, tô, por acaso estou cansada, estou com sono. Mas não estava. Era mesmo tipo a sequela que deixou a tireoide nos meus olhos. Mas hoje em dia eu já agarrei isso e falo, tipo, abertamente. Eu, tipo, quase todo sítio onde eu vou, eu estou sempre sem make-up. Porque eu já não tento esconder. Antes eu tentava esconder. Todo programa televisivo, quando eu comecei, que me convidavam, tentava sempre dar um toque com make-up. Hoje, essa sou eu. Isso conta a minha história. É uma cicatriz, é um momento que eu passei na minha vida. E eu não sei se aqui dá para falar isso. Eu falo sempre, eu sou foda por passar por isso. Eu não posso esconder.
Tu achas que essa questão, quando eu fiz a questão da exposição da tua imagem diária, esse processo também ajudou-te a te olhares e te aceitares?
A me aceitar. Yeah, a me aceitar. Eu entrei para as redes sociais, acho que com alguma noção de que o público ia dar aquele hate, né? E então foi fácil gerir. Foi fácil gerir para mim. E eu também, não só para as redes sociais, eu uso essa questão da minha depressão, dos problemas que eu passei com a minha saúde, tá constantemente internada. E olho para mim, eu digo, sem querer me gabar, não é qualquer pessoa que passa por isso. Você sobreviveu a isso porque Deus tem um objetivo. Ele sabia o porquê que tu estás a passar por isso. E a minha vida vai servir de testemunho para alguém. E eu falo sempre, na minha cabeça, eu sou foda por passar por isso. Então, qualquer outra pessoa que tentar me mandar para baixo vai ser muito difícil.
Essa decisão de partilhar um momento difícil com o teu público, não é? Tu achas que foi estratégica no sentido de te sentires também um pouco a pressão de dar alguma satisfação ou no sentido de usares a tua experiência como tu disseste, ou seja, tu tens sim pessoas que faziam comentários negativos, mas desde o momento em que tu partilhaste, tens pessoas que indiretamente tu estavas a dar uma esperança, né? Tipo que não és tens milhões de pessoas em casa que passam pela mesma coisa,
sim,
e se calhar não têm essa exposição. A minha pergunta é essa, foi uma estratégia no sentido da pressão ou no sentido de ok, eu vou partilhar isso porque se calhar existem muitas pessoas que estão a passar por isso e eu também posso ajudar.
Foi mais uma questão de partilhar a minha vida porque eu sabia que iria de ajudar as outras pessoas. Eu nunca achei que eu tenho que justificar alguma coisa para alguém. Nunca achei que tenho que justificar nada. Porque nem para a minha família, eu justificava. Eu passei esses problemas todos, depressão, saúde, a maioria das vezes, tipo, sozinha. sozinha no hospital, a minha mãe tá ligada, atualmente que estou em casa. Então, tipo, se eu não dei satisfação à minha família, vou dar satisfação às outras pessoas. Por quê?
Há pouco estávamos a falar um pouco de como tu alimentas a tua criatividade. Mas eu agora queria saber, dentro dessa questão de alimentares, quais as principais diferenças, por exemplo, entre gravar um vídeo, que é um sketch, dentro de quatro paredes, na tua casa, no teu quarto, e estar em frente a uma plateia num formato, por exemplo, que hoje agora tens feito, que é o stand-up comedy?
É algo totalmente diferente, porque no meu quarto, na minha casa, saiu mal, regravo, tá sabendo? Ninguém está aí. Ninguém está aí que é para criticar, ninguém está aí que é para ver. Já no palco, mano, tem que sair bem, não pode sair mal, tá vendo? É só ir. E ter eu sou uma pessoa muito tímida. Se tu colocares uma câmera aqui, vai me levar uns 20 minutos, 30 minutos, que é para me soltar, tá vendo? Mas em casa eu tô solta porque tô sozinha. Mas lidar com plateia e palco é algo que eu já estava habituada por causa da dança. Eu já dançava, já estava aí, tipo, eu tenho uma cena, eu parece que estou a olhar para ti, é um segredo, parece que eu estou a olhar para a plateia, porque eu sou muito à vontade mesmo no stand-up. A maioria dos comediantes só ficam no centro, e aí fica, eu me espalho todo o palco. Parece que eu estou a olhar para ti, eu não estou a olhar para ninguém. A minha frente está uma parede, não tem uma plateia. Eu só fico a ouvir a gargalhada e tal, e aquilo me dá mais impulso. Mas concentrar mesmo, olhar mesmo, dificilmente olho.
Mas a preparação do espetáculo em si, e aí voltamos outra vez naquela questão do roteiro, continuas o mesmo formato, está na tua cabeça e
não,
sais...
Não, no stand-up já é no papel. A piada sai na cabeça, mas tem que ir para o papel, senão esqueço. Porque é tipo uma hora em palco, tá vendo? Você não vai lembrar.
E é tudo uma preparação de curar ou existem... Há uma expressão que os comediantes usam muito quando eles dizem que vou atirar tipo uma cena e se o público agarrar, depois vou por esse caminho.
A punchline.
Exatamente, punchline. é esse o formato também?
É esse o formato. Às vezes uma piada que não funcionou hoje, pode funcionar amanhã, mas porque você teve uma delivery diferente. Estás a ver?
Okay.
Yeah. Então é tipo, é por isso que existe sempre um teste. O comediante, para mim não houve esse teste, porque a maioria das piadas que eu levei para o meu show, não teve um outro comediante que sentou comigo, tipo, não, aqui retifica assim, faz assim, faz assim. Eu mandava para um comediante no WhatsApp, ele via, e o combinado era tipo sentar aqui em Luanda e conversar sobre isso.
Não houve tempo.
Não houve tempo. Tudo que eu escrevi no papel, se tá bom ou não tá bom, eu fiz, tá vendo? Mas realmente correu muito fixe. Mas há dias atrás, no sábado, eu estive no Goza aqui. Fiz as mesmas piadas que eu fiz pro meu show, mas muito mais confortável. Porque eu já sabia o que é que funcionava e o que é que não funcionava. Então, o meu primeiro show foi um teste de piadas que correu muito bem. Yeah.
Mas era um formato que tu já tinhas em mente a partir do momento em que tu disseste, ok, estou no TikToker, mas o que eu quero experimentar isso.
Eu já sabia há um ano atrás que eu queria fazer stand-up. Eu consumo muito stand-up. Eu ficava tipo, fogo, é Angola, não tem muitas damas a fazer na cena, desculpa-me lá, acho que fazem, não me dão graça. Era mais ou menos assim, tipo, pô, eu consigo trazer um mambo lixado, estás a ver? Eu consigo trazer um mambo lixado. E eu vejo oportunidade em todo o mambo, já que não tem muita mulher a fazer. Isso é uma oportunidade, estás a ver? Porque se eu consigo fazer um mambo tipo, bum, uau, onde está-se falando de Gilmar, está-se falando de chinesa, está-se falando contigo, está-se falando de Nazia. Eu disse, eu quero entrar nesse mambo, quero entrar nessa aventura. Tá sabendo? Eu sou muito assim, eu sou muito visionária. Quero entrar nessa cena. Então eu já sabia tanto que o nome para o meu stand-up, eu já tinha um ano atrás, eu não sabia quem era para assinar o meu show, se ia começar como, até assinar como agente. Quando assinei como agente, eu lhe disse uma coisa, olha, eu sei que você está focado nas minhas redes sociais, porque hoje é o que se fala, as pessoas querem... Né, te agenciar, porque vai aparecer parceria e tal. Mas me tira da internet. Se você conseguir me tirar da internet, eu vou renovar contigo.
Ou seja, tu já tinhas essa vontade há um ano atrás do contacto direto com o teu público?
Com o meu público.
Sentias essa necessidade?
Sim, sim.
Eu tenho uma curiosidade. Como é que se olha para uma câmara e se imagina que do outro lado tem milhões de pessoas a nos ver? Qual é essa sensação?
Eu fico muito... Eu, quando eu gravo, na hora de editar, eu fico tipo, pô, esse mamão tá ficando muito fixe, essa parte, meu Deus, essa parte. Não é muito na hora de gravar, é mais na hora da edição, porque você consegue ver já o trabalho a ser estruturado, exatamente. Tá a ver? Eu fico tipo, ah, essa pancha aqui vai com a bué, essa parte aqui. Porque eu tenho os sounds que eu meto atrás do... Tipo, quando tem um momento impactante, eu meto um tam, tam. Então, eu tenho que escolher os momentos exatos que é para não estar tipo, a esforçar a piada. Então, eu meto só onde mesmo dá graça, estás a ver? E eu fico tipo, esse vídeo, quando eu tirei esse vídeo, quando eu tirei esse vídeo. Tanto que se eu gravar um vídeo hoje, eu não consigo guardar o vídeo para editar amanhã, depois da manhã, não consigo. Se eu gravar hoje, tenho que editar hoje e tirar hoje. Porque esse é o meu problema da ansiedade. Eu falei assim, mamãe, tá muito bom, só que é pra ficar pra mim, tá vendo? Então eu gravo uma hora, a outra hora já tô a editar e já aviso, vai sair vídeo novo.
Tudo isso feito no telemóvel?
Yeah.
Tudo isso fazes sozinha, não tens apoio, é tipo, o telemóvel está em cima de uma prateleira, depois mudas de ângulo e depois colas.
Yeah, só mudo o tripé e tenho que memorizar onde. Por isso é que eu levo uma semana antes de tirar o vídeo, só a idealizar na minha cabeça. Eu já sei que o bebucho vai estar naquele canto, no canto esquerdo, no canto direito, a Manabela vai estar sentada no sofá. Então, quando eu estou a gravar, eu já olho. Se você ver bem os meus vídeos, o ângulo troca para a personagem que eu estou a falar. Exatamente. Mesmo. E eu não falho nisso, porque eu já idealizo na cabeça. Eu até já idealizo em qual canto e qual cômodo da casa eu vou gravar.
E como é que foi esse aprendizado com os softwares de edição? Foi uma coisa que foi surgindo quando,
mano,
fazias o YouTube?
Se você depender de pessoas para fazer no teu mambo, nunca vai acontecer.
Acho que eu sei bem o que tu estás a falar.
Nunca vai acontecer. Mesmo quando eu cantava, as minhas duas primeiras músicas, um amigo me gravou, eu tive que sair de uma cidade a pá, um trem, tipo 3 horas, só que é para ir gravar uma música. Eu disse, we may see nesse mambo. Como é que se grava? Baixou o aplicativo, não sei o quê. Aqui se faz isso, aqui se faz isso. Comecei a gravar sozinha. Eu tenho músicas que eu gravei sozinha, tá vendo? Então eu sempre fui muito assim, eu não vou esperar. Depois não sabia fazer capa, tinha que pedir um Wicca para fazer capa, mas o Wicca também tem uns mambo dele para fazer. Depois tu não estás a pagar. Disse, não. Ui, qual é o aplicativo que você faz a capa? A capa primeiro sai a podre, o vídeo primeiro sai a podre. Mas depois é aquilo, a prática faz o mestre. E eu sou muito independente.
É, a representação num formato mais cinematográfico, ou televisão, ou até mesmo teatro, é algo que te interessa? Por exemplo, estudar representação, está nos teus planos?
Acho que são cursos, fazer pequenos cursos, porque já não vou ter tempo com a enfermagem e essa cena do stand-up que eu quero trazer agora. Então, curtinhos.
E como é que vais fazer com a enfermagem?
A enfermagem vai passar a ser o meu plano B. E a internet, a representação, stand-up vai ser o meu plano A. Mudei.
Ou seja, quando dizes a internet, ainda queres te manter para a internet e o stand-up passar ainda em segundo plano?
Eu não pretendo deixar de criar conteúdo ainda. Ainda não é o momento. Ainda não me estabeleci como comediante só de stand-up, como o Gilmário já... Tipo, ele já tem uma base. O Gilmário só faz isso agora. Se ele criar conteúdo para a internet ou não, tanto faz. Ainda não cheguei nesse nível.
E para os outros, é alguma coisa que te interessa? Por exemplo, escrever ou criar conteúdo? Ou na tua cabeça, quando tu crias, é para ti? Tu só te vês a ti?
Não, agora eu estou a pensar em escrever para algumas mulheres.
Ah, ok.
Yeah. Estou a pensar em escrever para algumas. Porque eu quero levantar um movimento de stand-up. Eu vejo muita mulher engraçada na internet, mas é uma coisa, você ser tirado da internet para pôr no papel, para pôr em palco, se calhar tu precisas de um empurrão de alguém até tu aprenderes a fazer sozinha. Então eu estou com esse plano de puxar algumas influenciadoras digitais, criadoras de conteúdo que fazem conteúdo com humor, tentar puxar elas, que é para trazer, porque eu quero acabar mesmo com isso de só rapazes que são citados quando se fala de humor. Eu vou acabar com isso.
Olha, para finalizar, queria saber, mas agora a parte de cinema, estamos numa casa de cinema. Qual foi o último filme angolano ou africano que viste?
O angolano foi aquele que está agora na Netflix, o Santana.
Santana?
Yeah. Vi o Santana, sem ter visto às vezes, só por aquele orgulho mesmo de Angola, não sei o quê. Mas depois, quando fui, já me primeiro assisti o filme por emoção, depois assisti já o filme para criticar. É, primeiro é tipo, pegando tipo, nos meus amigos, já estamos na Netflix, coisa assim, estás a ver? Foi mais um por emoção, e depois consegui sentar, tem uma mulher que tem que se melhorar aqui e ali, estás a ver? Mas já é um passo. Mas o que é que eu vi de Angola? Filme.
Mas o cinema é um formato, o cinema ou a literatura são formatos que te interessam no sentido de usar como
quero
meios que alimentam.
Quero muito fazer filme, quero muito fazer série. Eu gostaria de trazer essa minissérie que eu tenho, porque eu chamo de minissérie, né, no digital. Quero muito trazer para a televisão, porque acho que tem um conteúdo muito bom.
Sim, eu acho que tu tens
se aparecesse alguém com essa visão de trazer, seria algo muito diferente. Tipo, teria outras personagens, outras pessoas a fazerem, mas os personagens principais serem representados só por uma pessoa. Acho que seria algo que, estás a ver? Que nós não vimos, estás a ver? Seria fixe. Ou mesmo um filme só assim. Oh, gosh. Não me faz pensar muito alto.
Olha, Nádia, muito obrigado pela conversa. Gostei muito desse momento de partilha. Não sei se queres partilhar mais alguma coisa com os nossos ouvintes.
Acho que é tudo. Gostei muito da conversa. Foi agradável.
Obrigada. Olha, não, tem sim. Olha, a Nádia tem um podcast. Como é que te chama o teu podcast?
Wine Talk.
Wine Talk. Ok, depois vamos pôr aqui, vamos pôr lá na barra o link para o teu podcast. Olha, mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer às pessoas que nos escutam. Hoje ficamos por aqui. Conversa aí na Geração. O podcast Áudio Cassete está disponível no Spotify, Google Play e Apple Podcast. Até já.
Conversas na Geração, com Goy Salucombo.